A visita a Angola do secretário de Estado norte-americano é considerada por alguns analistas como um sinal claro das autoridades americanas em ajudar no fortalecimento das relações políticas, diplomáticas e económicas entre os dois países. No encontro com as autoridades angolanas, Anthony Blinken elogiou o papel essencial do presidente angolano na mediação do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. O chefe da diplomacia norte-americana afirmou também que os Estados Unidos apoiam reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas para que reflitam em realidades atuais e não apenas aquelas que existiam quando esta instituição foi criada, indo ao encontro das pretensões de Angola e outros países que exigem mais representatividade. Entretanto, a oposição angolana aproveitou a visita do secretário de Estado norte-americano para pedir aos Estados Unidos que pressionem o presidente da República, João Lourenço, a realizar eleições autárquicas antes de 2027. Numa carta divulgada em alguns órgãos de comunicação social e nas redes sociais, cujo conteúdo não é conhecido em profundidade, foi entregue ao embaixador norte-americano acreditado em Angola. Os Estados Unidos anunciaram recentemente 45 milhões de dólares em novos financiamentos para ajudar a África Ocidental a prevenir conflitos e a promover a estabilidade frente ao alinhamento com as nações como a Rússia. Para o ministro das Relações Exteriores, a visita do secretário de Estado norte-americano foi mais um sinal do reforço da cooperação já existente. Teta António destacou igualmente os assuntos internos e externos, principalmente do continente africano, que dominaram a agenda do seu homólogo americano.
Com a delegação americana, nós tratamos de questões bilaterais, principalmente questões da nossa relação, da cooperação e, sobretudo, com os pontos que tratamos. Também falamos de. É normal que os atores externos, externos ao continente africano, quando vêm à África, também lhes interessa a situação regional, atendendo às nossas responsabilidades como país, como presidente da SADC, como presidente da CIRGEL, como membros, portanto, de comunidades económicas regionais como a CAC, da União Africana, com certeza. E lhes interessa também abordar com a República de Angola essas questões regionais. É o principal foco da nossa conversa.
O que é que, de concreto, espera Angola com esta visita do secretário Blinken?
É apenas um sinal de reforço do que já existe, da relação que temos estado a desenvolver. Portanto, como sabem, as visitas também servem de indicadores do nível de relações entre os países.
O ministro Teta António falou igualmente da Força de Manutenção da Paz da ONU na República Democrática do Congo, que ajudou na luta contra os rebeldes durante mais de duas décadas, antes de ser convidada pelo governo congolês a sair, que completará a sua retirada do país até o final do corrente ano.
Como sabem, a MONUSCO é um ator também importante, citado nos processos que nós temos estado a liderar, como o processo de Luanda relacionado com este país. Né? Na decisão de Luanda falava-se, portanto, da harmonização das iniciativas, incluindo a harmonização entre as ações de vários atores que estão no terreno, no que diz respeito ao procurando paz para este país e no que diz concretamente respeito ao MONUSCO. Sabe, a MONUSCO tem sido bastante útil e mesmo no que diz respeito ao trabalho do mecanismo de verificação que nós temos aqui no leste de Goma, principalmente, o mecanismo de verificação ad hoc, que é, portanto, resultante do processo de Luanda. Portanto, é normal que cada vez que nós vemos aqui esse país, a MONUSCO se interessa a nossa presença e que nós também tenhamos interesse em abordar aspectos relacionados com essa relação.
Por sua vez, o presidente da Câmara de Comércio Angola e Estados Unidos diz que os americanos olham para Angola como um país muito importante. Entrevistado na TV Zimbo, Pedro Godinho disse estar confiante nos resultados positivos desta cooperação e acredita que Angola pode ser uma potência mundial com a ajuda dos americanos.
E não haja dúvidas que, fruto desta aproximação, nós vimos em 2022 que pela primeira vez da história de Angola e da história das relações entre os Estados Unidos e Angola, um presidente americano vir publicamente advogar os interesses de Angola. Isso ocorreu na Alemanha em 2022, 25 de junho, durante a cimeira do G7. E muito bem recentemente, novembro passado, o presidente Joe Biden veio publicamente dizer que os Estados Unidos estavam interessados em ajudar Angola no sentido de tornar Angola uma das maiores potências económicas em África. Isso é um sinal muito grande e de certa forma sério. Para as pessoas que estão atentas, conseguem ver que essas palavras carregam um elevado significado. E para nós angolanos, depois de ouvirmos isso, eu penso que não deveríamos ambicionar somente ser uma potência económica em África. Devíamos lutar para nos tornarmos uma potência económica no mundo. E ainda Angola vai a tempo, se a nossa liderança achar que possamos fazer parte do G30, quer dizer, das 30 nações mais fortes e mais poderosas economicamente no mundo. Porque nós temos recursos humanos, temos recursos naturais e temos a ajuda dos Estados Unidos. Portanto, exemplos passados, vemos que, por exemplo, países que obtiveram esse tipo de ajuda que os Estados Unidos agora querem dar a Angola e estão a estender a mão, como o Japão, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos, naturalmente, tiveram numa dada altura da história a confrontar-se contra os japoneses com o lançamento das bombas na Hiroshima e Nagasaki. A partir da altura que passaram a cooperar, o Japão tornou-se tão somente a segunda maior potência económica do mundo, durante décadas. Portanto, está a ser destronada agora pela China. O mesmo se passa com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ilustre desconhecida até início dos anos 80, hoje é uma potência económica, porque soube aproveitar bem as vantagens dessas parcerias. Houve, inclusive, transferências de universidades dos Estados Unidos para a Coreia. Hoje, quem, a nível da indústria petrolífera, quem pensar em construir um petroleiro ou adquirir um FPSO, que são aquelas embarcações que processam o petróleo e fazem a sua estocagem, não há outro país no qual pensar senão na Coreia do Sul. São uma potência industrial e que hoje vemos também a nível da indústria automóvel, dos Hyundai, estão aí, invadem os nossos espaços e várias tecnologias, como os telefones e outros appliances, como refrigeradores, ar-condicionado. Como vê, Coreia do Sul está presente nas nossas vidas, tanto olhando para a esquerda, para a frente, para trás. E tudo isso foi conseguido com a parceria.
Analisando a perspectiva da consolidação das relações entre os dois países, Pedro Godinho não tem dúvidas em afirmar que as autoridades angolanas têm a soberana oportunidade para fazer desenvolver o país e atender à grave crise da falta de emprego entre a juventude.
Se nós seguirmos os exemplos, vamos ver que quando nos associamos a uma nação como os Estados Unidos, há transferência de tecnologia, de conhecimento, oportunidade de negócio. Isso é importante. E a criação de empregos que muito necessitamos com os nossos jovens. Por isso, para aí abre-se a vinda e a materialização deste objetivo, que é a consolidação da relação entre Estados Unidos e Angola. Abre perspectiva, especialmente para a juventude, porque a juventude clama por emprego, e eu acredito, e não acredito, a juventude representa a maior parte da sociedade angolana. A sociedade angolana é jovem, acima dos 60%, e, portanto, é para essas pessoas que visitas como essa e relações como essa vão trazer benefícios. E, de uma forma geral, todos nós. Isso implica dizer que, no desenvolver essas relações, estamos à procura do desenvolvimento do país. E qualquer país desenvolvido implica dizer sempre boa qualidade de vida, bom sistema de educação, bom sistema de saúde e aí por diante. Em junho do ano passado, quando o presidente Biden comunicou publicamente, anunciou ao mundo, fez menção da intenção do G7 mobilizar 600 bilhões de dólares para contribuir para o desenvolvimento da África em 5 anos. 600 bilhões de dólares serem gastos em 5 anos. Isso dá uma média de 120 bilhões de dólares ano. Portanto, quando isso foi abordado, o presidente Biden havia mencionado que os Estados Unidos haveriam de contribuir com 30% desses 600 bilhões, que seriam 200 bilhões, e desses 200 bilhões o governo americano já havia aprovado um projeto de energias renováveis no valor de 2 bilhões. Portanto, o que é que se quer dizer com isso? Quer dizer com isso que os Estados Unidos alertou os seus pares do grupo G7 e mesmo as demais nações do mundo, que, olha, se há dúvidas, nós já começamos a investir em Angola. E quando os Estados Unidos anuncia isso, quer com isso dizer que está a convidar outros países a fazerem investimentos em Angola. E, portanto, na cimeira dos Estados Unidos-África, que ocorreu em Washington, D.C., em dezembro de 2022, o presidente Joe Biden prometeu que haveria de fazer uma visita. Em 2023, provavelmente faria uma visita à África. Eu não tenho dúvidas que se o presidente Joe Biden cumprir, materializar essa promessa, naturalmente que ele vai passar por Angola. Porque, para aqueles que estiveram atentos, a quando a visita do presidente, a quando o encontro do presidente com o presidente na Casa Branca, quem se lembra, o presidente Joe Biden diz o que mais nos interessa em África: Angola é o país mais importante e que interessa bastante os Estados Unidos. E são expressões muito importantes e que nós angolanos, e sobretudo a nossa liderança, devia tomar para capitalizar essas oportunidades.
Entretanto, o especialista de relações internacionais, Kinkinam Tussamba, aborda os cenários desenhados pela diplomacia americana e a disputa pelos países africanos entre as grandes potências mundiais.
Eu penso que nós temos de enaltecer a visita do Blinken por muitos motivos. Primeiro é que foi uma promessa do Joe Biden em olhar muito mais para o continente africano, e nós sabemos que a política externa norte-americana sempre foi muito forte, e com a governação do Donald Trump houve de facto aqui um recuo, e somente meses antes das eleições é que começamos a perceber de facto a atuação dos Estados Unidos, sobretudo conseguindo alguns acordos a nível do Médio Oriente. E Joe Biden prometeu que seria diferente o posicionamento dos norte-americanos para com o continente africano, mormente. E tem cumprido com essa promessa. E sobretudo porque em novembro os Estados Unidos vai às eleições, e é fundamental aquilo que nós sempre chamamos de atenção. Olhando para o continente africano e aquilo que acontece no Ocidente, há de facto aqui um divórcio substancial entre a promessa e o cumprimento das promessas eleitorais. E pelo menos aqui o Joe Biden saiu-se muito bem aquilo que prometeu e vai cumprir.
Mas, doutor, olhando para as projeções que se fazem e das previsões que existem em relação às próximas eleições nos Estados Unidos, o cenário, se se alterar, como é que olha que podem vir a ser as relações entre Angola e os Estados Unidos?
Não, eu penso que a visita do Antônio Blinken vem de facto responder a essa questão que me coloca, ou seja, vai fazer uma digressão a quatro países, já passou para o Côte d'Ivoire e
Cabo Verde,
depois vai para
a Nigéria.
A Nigéria, depois vem para Angola. Ou seja, a escolha de Angola é necessariamente para responder de facto aquilo que é o posicionamento da China. É bom que se diga isso. É bom que se diga isso, Arão. A China foi ganhando e tem ganhado terreno a nível do continente africano. A mesma coisa está acontecendo, por exemplo, naquela zona do Sahel, onde a Rússia vai ganhando alguma notoriedade, sobretudo com a expulsão dos franceses, quer no Mali, quer no Burkina Faso, quer no Níger recentemente, e a Rússia vai ocupando de facto esse posicionamento geopolítico que é fundamental para a Rússia. A mesma coisa que neste momento os Estados Unidos precisa fazer, ou seja, a China vai ganhando terreno a nível do continente africano. E aqui, Angola é um parceiro de facto é fundamental para os interesses dos Estados Unidos, e é normal que os Estados Unidos venham para Angola e ombrear de igual para igual e mostrar de facto aquilo que é a sua presença. Ou seja, isso é um indicativo positivo para a governação do Joe Biden. Não é por acaso que nesse processo todo, ou vai se olhar sobretudo no bloco em que os Estados Unidos estará a explorar.
O especialista Kinky Namtu Samba lamenta, por outro lado, o facto de muitos países do continente africano não aproveitarem as oportunidades oferecidas pelo Ocidente. Chama, por isso, a atenção das autoridades angolanas para que esta cooperação com os Estados Unidos se reflita, de facto, na vida interna das populações.
Isso é fundamental. É uma mensagem clara de que os Estados Unidos quer, de facto, marcar o posicionamento a nível do continente africano e aqui, em particular, para Angola. Agora, quando vai, por exemplo, para Cabo Verde, e Cabo Verde é um exemplo claro daquilo que é os direitos humanos a nível do continente africano, também faz parte da agenda norte-americana, olhar para o respeito dos direitos humanos. Pensamos que foi de facto uma escolha bem feita, olhando para esses quatro países. A Côte d'Ivoire, fruto daquilo que aconteceu no passado, e hoje a Côte d'Ivoire vai ganhando alguma notoriedade e marcando de facto aqui uma paz bem alicerçada, pensamos que essa escolha vem de facto a calhar.
Um outro aspecto, doutor, que eu gostaria também, olhando para esta dinâmica diplomática que os americanos estão a imprimir, falemos até de uma ofensiva que os americanos estão a fazer. Como é que os países africanos que tinham, digamos, alianças com países como a República da China e também a Rússia, que nesta altura olham para esta dinâmica diplomática americana com algum ciúme e também com vários receios, criando aqui também algumas dificuldades do ponto de vista dos acordos que existiram e que agora estão a cobrar, refiro-me concretamente à Angola, por causa da dívida que Angola contraiu, quer com a China, como também com a Rússia.
Não, eu penso que, Arão, nós já tivemos a oportunidade de falar e vamos sublinhar isso. A geopolítica africana vive um momento de alta. É uma pena que poucos países tenham aproveitado, de facto, esse posicionamento atual. Ou seja, quando nós olhamos para a questão da conflitualidade a nível da Europa do Leste, seria aqui importante ver como é que os países africanos iriam se posicionar face a essa situação toda. O que está acontecendo é um momento bom para o continente africano e aqui para Angola, porque as relações diplomáticas...
Mas, doutora, é bom quando os próprios chineses já começam a desinvestir um pouco, pelo menos nos últimos, do ano passado, desaceleraram do ponto de vista daquilo que eram as perspectivas de investimento a nível do continente?
Não, o que deve acontecer nesse momento é nós fazermos uma diplomacia de intensidade, ou seja, não perdermos a China, porque é um aliado muito forte, e não é por acaso que a nível da África subsaariana o maior aliado da China é de facto Angola. Ou seja, temos de fazer uma diplomacia de intensidade, não perdermos aquilo que nós temos como vantagem junto da China, e muito menos perdermos aquilo que nós temos por ganhar junto dos Estados Unidos. É normal que haja, de facto, aqui esse fio, mas a Convenção de 1961 também não determina com quantos países nós temos de estabelecer as relações diplomáticas. Ou seja, há aqui uma soberania que Angola pode, de facto, usar para estabelecer relações diplomáticas com qualquer país que seja. Agora, não acredito que a China vai perder, de facto, o mercado angolano, porque é um mercado bom para aquilo que são os interesses da China. Agora, nós é que temos de aproveitar este momento em que podemos, de facto, fazer a escolha com aquele ou esse país para buscarmos a vantagem para nós. A minha maior preocupação enquanto especialista é sempre olhar em todas essas movimentações se vai se refletir para aquilo que é o benefício da sociedade. Se não se refletir para aquilo que é o benefício da sociedade, estaremos aqui a investir exatamente no zero. E não acredito que seja essa a intenção do governo angolano, investir no vazio. Então, é bom que sublinhemos isso. É um momento bom para Angola, porque tem, de facto, aqui vários mercados, e esses vários mercados têm que necessariamente se refletir para aquilo que é o benefício da Angola.
Kinky Namtu Samba, Pedro Godinho e Teta António foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.